Carly Bones, que é fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
A senhora explicava aqui pra gente nos bastidores algumas coisas que eu até mesmo me surpreendi, porque isso é tão comum, né? Não sabia que havia uma irregularidade, que, por exemplo, não se pode fazer alguns procedimentos, né? Em animais, em agroveterinárias, enfim, nessas lojas, né? Que vendem produtos de animais, e sim em clínicas específicas. Explica um pouco pra gente.
Sim, primeiramente gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né, de participar desse programa e iniciar falando que um dos papéis do Conselho de Medicina Veterinária, do CRMV do Paraná, é justamente oferecer serviços de maior qualidade à sociedade. Então, assim, o que eu estava explicando aqui é que muitas pessoas não sabem que certos procedimentos inerentes à medicina veterinária, inclusive a vacinação de animais, né, ou até mesmo cirurgias, né, são procedimentos que não podem acontecer em ambientes inapropriados. Então, o que acontece? É muito comum que em pet shops, banho e tosa, agropecuárias, as pessoas levem os seus animais e aconteçam esses procedimentos, incluindo vacinação. Então, mesmo que tenha um profissional médico veterinário nesses locais, esses procedimentos não podem acontecer nesses locais. Devem acontecer, sim, em locais específicos, como consultórios veterinários, né? Destinados a procedimentos mais simples, como consultas, vacinações, medicações, ou então em clínicas ou hospitais. Aí a gente fala em procedimentos um pouco mais complexos, né, como cirurgias ou internações, ou mesmo procedimentos que dependam de anestesia, né? Então, de forma alguma, pode acontecer procedimentos em lojas, em banho e tosa, né, em pet shops, porque não é um ambiente que dá suporte necessário aos animais. E as pessoas muitas vezes passam por essa situação e acham que é correto, mas não é, né?
Na verdade, é muito comum, né? As pessoas...
Muito comum. Isso. Então, assim, esse tipo de situação é muito comum que nós, como conselho, a gente receba isso como denúncia. É um tipo de denúncia que é uma das mais comuns que a gente recebe mesmo, né? Prática de clínica em estabelecimento comercial ou, então, práticas proibidas em consultórios veterinários. Mas as práticas em estabelecimento comercial, né, essas agropecuárias, aviários, banho e tosa, estão entre as denúncias mais comuns recebidas pelo Conselho de Veterinária, né?
Mas essas práticas também já é uma questão cultural.
Não. Sim, também, então, né? É preciso que as pessoas saibam, né, o serviço que elas estão recebendo, que elas saibam que o serviço não é adequado. Então, passa por um processo de educação mesmo da sociedade, porque, como é comum, muitas vezes as pessoas acham que é correto, mas não é correto. Então, quando as pessoas, a elas forem oferecidos serviços como esses, elas passem a denunciar essas situações ao Conselho de Veterinária ou a outros órgãos competentes e passem a evitar isso, que procurem os serviços especializados mesmo de veterinários em consultórios, clínicas e hospitais.
Mas isso acaba sendo difícil de se fiscalizar, porque, por exemplo, vocês recebem uma denúncia, mas pode ser que num dia que vocês vão lá, não está ocorrendo isso, daí fica complicado, né?
Essa é uma ótima colocação da tua parte, porque, assim, o que acontece? Muitas vezes nós, no Conselho de Veterinária, nós recebemos uma informação como essa: ah, no local X está acontecendo vacinação ou qualquer prática. E a gente chega no momento da fiscalização e aquela prática não está acontecendo. Então, por isso que eu sempre oriento as pessoas que, quando fizerem denúncias, que essas denúncias sejam acompanhadas de provas, né, o maior número possível de provas, para que a gente possa ter um pouco mais de força no momento da fiscalização, né? Então, é difícil, muitas vezes, você conseguir provas para fazer uma denúncia como essa, mas eu oriento a pessoa tentar o maior número possível.
Mas aí, o que acontece com o estabelecimento? Se vocês identificarem as irregularidades, eles são multados? Como que funciona?
Bom, então, a nível de conselho de veterinária, o que acontece é o seguinte: se a gente recebe uma denúncia como essa, nós vamos fiscalizar e, ao encontrar alguma evidência de prática clínica, como, por exemplo, vacinação em loja ou banho e tosa, então nós emitimos um auto de infração. Então, o auto de infração, ele dá ao estabelecimento um prazo de 30 dias para regularização dessa situação, né? Ou então, depois desses 30 dias, caso a situação, digamos assim, não for comprovado que o estabelecimento é inocente, vamos por assim, ou agiu de forma correta, então ele está de fato errado, praticando algo que é ilegal, incorreto, isso pode virar, então, uma multa. Mas o procedimento é esse, o Conselho fiscaliza, e aí ele emite esse auto de infração, né? E esse auto de infração, então, gera um processo administrativo dentro do Conselho, e isso pode virar uma multa no futuro, né?
Essa multa de quanto? Tem uma quantidade?
Tem
específica?
Valores. Então, por exemplo, cada situação é uma situação específica. Mas, por exemplo, se eu for num estabelecimento comercial onde estiver acontecendo vacinação ou qualquer outra prática clínica veterinária, como cirurgia, que acontece às vezes cirurgia ou consulta, né? Já peguei alguns casos assim, mesmo em flagrante, né? Então, a gente emite autos de infração de até R$18.000 numa primeira instância, né? Então, isso...
Para doer no bolso mesmo, né?
É um valor que já está estipulado em resolução desde 2001, né? Então, isso, num primeiro momento, R$18.000, se for acontecer a reincidência, acontecer novamente a situação, o valor é dobrado. Então, assim, a gente trabalha de acordo com esses valores, né?
Isso pode acarretar também prejuízo para o profissional. Por exemplo, se tiver um profissional de medicina veterinária dentro dessa loja fazendo esses procedimentos e que ele sabe que é errado, isso pode acarretar problemas para ele também?
Ah, sim. Então, aqui você abre um leque enorme de possibilidades, porque a gente está falando aqui do estabelecimento inicialmente, né? Mas se aquele estabelecimento comercial possui um médico veterinário responsável técnico, aquele profissional ele pode também receber um auto de infração. E também, o mais importante, ele pode ser analisado, a sua conduta pode ser analisada eticamente. Então, ele é enviado para o conselho, para a diretoria do conselho, para o plenário, né? E aí a conduta dele passa a ser analisada eticamente. Isso se ele possuir um veterinário responsável técnico. Muitas lojas de banho e tosa hoje, infelizmente, não têm um responsável técnico. Isso é um problema muito grande para a sociedade. A gente sempre alerta as pessoas em relação a isso, não possuem. E aí o que acontece? Então, se a gente verificar essa mesma situação de prática clínica em comércio, onde não há um responsável técnico, aí cabe a gente, nós como conselho, ou mesmo as pessoas que estão sendo lesadas, elas deveriam enviar essa situação ao Ministério Público, porque a gente está falando aí em charlatanismo, né? Então, se tem alguém numa loja veterinária ou um outro estabelecimento praticando qualquer ato que é privativo da medicina veterinária, então, essa situação, ela deve ser levada adiante, né? Então, a gente sempre envia como conselho ou orienta as pessoas a enviarem a situação ao Ministério Público como denúncia mesmo, né? Então, está falando de charlatão tentando, né, praticar a clínica veterinária.
E o mais importante para as pessoas saberem, esse tipo de procedimento, além de acarretar, enfim, prejuízo para o estabelecimento, pode ter algum prejuízo para o animal por passar por esse procedimento em um lugar inadequado, vacina, medicação, enfim?
Nossa, isso aí, acho que você tocou num ponto que eu considero talvez um dos mais importantes aqui. Para o animal,
certeza.
Isso pode vir a ser enquadrado como maus tratos. Então, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, a 9605 de 1998, que fala, então, em maus-tratos no seu artigo 32. Então, se um animal está sendo tratado ou está sendo submetido a qualquer procedimento realizado por uma pessoa que não tem a capacidade, a habilidade definida aqui da medicina veterinária, não tem prática em medicina veterinária, não é formado, né, não possui a cédula profissional, não passou por curso, profissionalização, então a gente tem aqui um risco para os animais de maus tratos, isso é fato. Então, aqui a gente entra em outra seara, né?
Foi bom a senhora ter entrado nesse assunto, porque a gente vê que tem crescido o número de pets, né?
Sim.
É um mercado grande, sim, de animais, né? Para tratamento de animais, tanto com a questão estética, alimentação. E é interessante ter essa consciência. Eu, às vezes, não sou veterinário, mas eu quero abrir algo porque eu gosto, mas também eu tenho que pensar que eu preciso de um responsável técnico para isso.
Exatamente. Então, aqui eu novamente reforço a necessidade e a importância de haver um responsável técnico, né? Cada um na sua competência. O Conselho de Veterinária, ele abrange duas áreas de conhecimento, que é a veterinária e a zootecnia, né? Mas é muito importante que esses estabelecimentos todos, né, seja banho e tosa, pet shop, ou, enfim, que vende medicamentos, por exemplo, ração para animais, ou, sem falar aqui em consultório e clínica, precisam ter seus responsáveis técnicos, né? Então, o responsável técnico, ele tem, sim, uma função de garantir para a sociedade um serviço de qualidade. É isso que as pessoas querem. Hoje, os animais têm um papel importantíssimo, mesmo na família, né? Então, assim, as pessoas, a sociedade busca essa qualidade de atendimento. E quem vai auxiliar nessa qualidade é o profissional veterinário e o zootecnista também, né?
E nesse sentido, o cuidado dos profissionais, ele tem aumentado, percebendo, né, essa crescente de mercado?
O cuidado por parte dos veterinários para com os animais? Então, a gente verifica, por exemplo, em clínicas veterinárias, consultórios, hospitais, a gente verifica de forma crescente o oferecimento de serviços diferenciados. Isso eu posso dizer que acontece, né? Mas, de qualquer maneira, o conselho de veterinária, a gente está sempre de olho nessa função do profissional. Então, a gente verifica. Se tiver qualquer irregularidade no local onde o profissional atua, a gente tenta regularizar essa situação, né? Então, vai desde a nossa fiscalização num consultório clínica, vai desde a verificação da situação higiênico-sanitária, às vezes para repassar isso ao órgão competente, a qualidade dos medicamentos, a estrutura, mais importante é a estrutura, né? Que tem que ter um mínimo de estrutura, equipamentos, salas, né? Então, a gente tenta trabalhar nesse sentido, né? Verificar a estrutura dos estabelecimentos e também se os profissionais estão cumprindo com o seu papel, né?
Tá certo. 10 horas e 19 minutos, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Dez horas e 23 minutos no horário de Brasília. A gente também recebe aqui nos estúdios a Eveline Paludo, que é presidente da ONG Som Amigo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo. É sempre bom começar um sábado falando sobre a causa animal.
Explica um pouquinho pra gente sobre o trabalho da ONG hoje e como que surgiu, né, esse trabalho de vocês.
O trabalho da ONG Sou Amigo é voltado especificamente para animais de rua em situação de risco. A gente não tem um canil, um abrigo para esses animais e a gente não pretende ter nunca. Há 8 anos a gente trabalha dessa forma, sem abrigo, porque a gente entende que quando você trabalha com lares temporários, você acaba resolvendo o problema nas duas pontas. Você sensibiliza aquela família a enxergar os animais de rua com outros, a perceber que ela é o conforto dela e a parte dela na causa animal, e você consegue fazer com que aquele animal volte a confiar no ser humano, volte a no contato com o ser humano, que na maioria das vezes ele foi resgatado depois de um ato de crueldade praticado por um ser humano. Então, esse é o nosso trabalho. Até porque, na maior parte das vezes, os canis, os abrigos, sejam municipais ou sejam de instituições, né, que trabalhem com a causa animal, acabam virando um ponto de referência para abandono. Um ponto de referência onde a pessoa ficou velho lá no portão deles que eles vão cuidar. E a gente precisa cada vez mais trabalhar a consciência sobre a guarda responsável.
Como que começou o trabalho de vocês? Vocês têm uma história especial, né? Cãozinho que hoje é seu, né? Tá com você, que é o Tom, né?
Exatamente. A ONG Sou Amigo começou há 8 anos atrás. Eu era aquela pessoa que via um animal mal ou mancando ou qualquer coisa assim e falava assim, ai, meu Deus, tomara que alguém ajude. Mas esse alguém nunca era eu. Era o tomara que alguém ajude. E daí um dia, o meu cachorro, que hoje é meu cachorro, o Tom, eu tava indo trabalhar em outra cidade, fui passar na casa da minha mãe, quando eu tô chegando na casa dela, esse cachorro atravessou o meu caminho, literalmente, porque ele foi cruzar a rua e ele não conseguia caminhar direito. E daí meu marido parou o carro, e eu falei, pega esse cachorro e eu vou avisar minha mãe, pegar uma guia na casa, e a gente vai deixar em um veterinário. Eu não conhecia nenhum veterinário, porque eu tinha mudado pra Cascavel há pouco tempo. E daí peguei o cachorro e fui pra clínica, cheguei na clínica e falei assim, doutor, faz o que for preciso pra ele parar de sofrer. Nem que não consiga mais que ele continue vivendo, mas para o sofrimento desse cachorro. E nisso peguei e fui trabalhar e deixei meus dados e tudo mais. Quando eu voltei, o cachorro teve alta, ele passou por várias cirurgias, porque ele estava com o intestino pra fora do corpo. Ele teve prolapso de reto, porque ele era um filhote e até então a família que cuidava dele estava dando polenta, macarrão, massa e o filhote cachorro é a mesma coisa da criança lá em casa. Ele não tem o intestino dele preparado para trabalhar esse tipo de alimentação, né? Então, esse cachorro passou por várias cirurgias, fez um tratamento de pós-operatório bem delicado. E daí eu parei para pensar e falei assim, gente, quantos outros animais nessa situação tem em Cascavel? E as pessoas estão agindo como eu agia. Tomara que eu resgate, mas não resgata. Se esse cachorro não tivesse sido resgatado, ele teria morrido. e de uma forma tremendamente dolorida. Então, eu comecei nas redes sociais buscar outros protetores que fizessem esse trabalho de forma individual. Nos reunimos num grupo e acabamos fundando a ONG Sou Amigo, sempre com esse propósito, resgatar animais que estão na rua e que sozinhos não conseguem se socorrer.
Quantas pessoas hoje fazem parte da ONG?
Hoje somos em 18 voluntários efetivos e temos uma rede muito colaborativa de lares temporários e de doadores que ajudam com o trabalho da ONG, fazendo carona solidária quando a gente precisa levar à clínica, buscar na clínica, doando em valores para pagar os tratamentos realizados. Enfim, a nossa rede está se estendendo porque as pessoas estão vendo que quando você trabalha sozinho na causa animal é pesado. Quando é em grupo, você potencializa a ajuda e diminui a carga.
Quantos animais hoje?
Hoje nós temos, sob a tutela da ONG Sou Amigo, cerca de 70 animais.
É muito. E você falava assim sobre que você era aquela pessoa que tomara que alguém ajude, né? Tem muita gente que às vezes não é nem que não queira ajudar, mas não sabe como. E eu já vi até a situação de o bicho foi atropelado, mas o que eu vou fazer? Se você atropela uma pessoa, você sabe que você tem que chamar o corpo de bombeiros pra socorrer a pessoa, aquela pessoa vai ser encaminhada pra um hospital, né? Mas aí o animal, o que eu vou fazer? Tem muita gente que não sabe o que fazer, né? Nessa hora, como ajudar? Se ajuda, se chama alguém, se leva no veterinário.
Exatamente. Na verdade, a maior parte desses voluntários, desses 18 voluntários que nós temos hoje na ONG Sou Amigo, conheceram o nosso trabalho assim, num pedido de socorro, eu não sei o que fazer, né? A Priscila, por exemplo, ela resgatou o Feijão há 7 anos atrás, e mandou uma mensagem ali na página da ONG e falou, socorro, eu não sei o que fazer, eu resgatei esse cachorro, e agora? Daqui pra frente. E aí, com informação, com conscientização, com orientação, ela conseguiu ajudar aquele animal e acabou vindo fazer parte do grupo da Sou Amigo. Nesse sentido, porque a gente não pode punir a pessoa que não sabe sobre esse assunto. Porque é um assunto relativamente novo, embora a crueldade seja de muitos séculos, né? Mas a gente precisa cada vez mais orientar. Porque daí a pessoa para de praticar aquele ato ou percebe que é fácil tomar a iniciativa e ajudar aquele animal.
Então, eu acompanhando aqui a conversa, me veio outra coisa também na cabeça, que é a importância das pessoas assumirem a sua responsabilidade quando alguma coisa acontece, né? E é bem isso que foi dito, com as pessoas...